Muito bem, senhoras e senhores deputados, com o meu pedido de desculpas, com o meu devido pedido de desculpas, vamos então iniciar a nossa, foi aqui por uma questão pessoal, vamos então iniciar aqui a nossa reunião de mesa e coordenadores, que tem como ponto 1 aqui nos agendamentos futuros. Uma nota prévia, esta reunião, segundo o compromisso que tínhamos assumido, que eu tinha assumido com todos, fazemos a reunião mensal, devia ter sido na semana anterior, conforme estava agendado, mas fruto dos agendamentos das jornadas parlamentares e da redução dos dias normais de funcionamento da Assembleia da República, passou para esta semana. Eu tinha aqui como ponto 1, do ponto 1 linha, ou melhor, alinhado ponto 1, audições com o Sr. Ministro da Agricultura. Nós temos 4 requerimentos aprovados. Temos que tratar deles rapidamente. Vamos estabelecer prioridades. Foi distribuído. Foram adiados 2 da última, devido ao... do PCP, devido ao adiantado da hora da última reunião. Mas temos mais 3. Para a reunião ordinária.
Isso é para a reunião ordinária. 2 pontos. Não, mas nós já informámos as
pessoas. Sim, já. Há
que dia 9.
Há que dia 9. Ah, é só esse anúncio informal, está bem.
Portanto, os outros três são estes.
Mas quem?
Os senhores deputados. Estamos aqui já com 3 assuntos, senão não conseguimos. Relativamente aos outros três requerimentos, foi adiado do PCP na última audição da Sra. Ministra, que era um requerimento sobre os baixos rendimentos da atividade agrícola em 2022 e necessidade de apoio aos pequenos e médios agricultores. Depois temos mais 3 requerimentos, um do PSD, que é sobre o processo de implementação do PEPAC e consequências das novas orientações de política do território. Depois temos outro, do Chega, sobre o plano de revitalização da Serra da Estrela e aplicação das medidas constantes na resolução do Conselho de Ministros 83/2022, de 27 de setembro. Perdão. E, para além disso, temos uma audição com caráter de urgência para a prestação de esclarecimento sobre a extinção da Secretaria de Estado da Agricultura, a crise generalizada no setor, a política económica e a constante diminuição da importância do Executivo de Portugal. É do Chega. Qual é a ordem que vamos estabelecer? Ou tentamos agendar tudo para o mesmo dia? Pode não correr bem, outra vez. Vamos por ordem de entrada ou estabelecemos aqui alguma alteração à ordem de prioridades? Estamos em mesa e coordenadores, precisamente para essa decisão. Algum dos seus deputados pretende intervir? Mas neste momento temos 4. Sim.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu estava a tentar procurar no nosso regulamento se havia, estava definido e não consegui ter tempo oportuno para perceber isso, se havia alguma norma que regulasse como é que é feita a prioridade. A verdade... Exato. A verdade é que há uma característica que é... que julgo eu, a Assembleia da República e neste caso a Comissão da Agricultura deve corresponder àquilo que é a atualidade e que se impõe muitas das vezes como a resposta mais urgente. Portanto, eu acho que deveria de haver uma prioridade que é os requerimentos que vêm desde logo do próprio autor identificados como urgentes, com caráter de urgência. É evidente que isto pode levantar uma questão que é todos passarem a colocar, todos, pronto, agora todos são caráter de urgência. Ocorrendo esta situação, nós também, acho que na Comissão, no âmbito do debate, aliás, apelar ao bom senso para que não se coloquem todos os requerimentos o caráter de urgência. Mas nós também podemos avaliar isso quando a discussão dos próprios requerimentos. Ou seja, quando a comissão, quando o plenário da comissão analisa e avalia um requerimento, pode, de facto, apreciar se tem ou não tem caráter de urgência. Eu julgo que o caráter de urgência faz todo o sentido e depois é seguir o outro critério, que é da data de entrada. O caráter de urgência, tendo em consideração que também poderão haver requerimentos na mesma matéria, no nosso caso aqui na Comissão da Agricultura não surge, não tem surgido, mas há outras comissões em que sobre a mesma matéria surgem 3, 4 ou 5 requerimentos. Obviamente segue-se a ordem de entrada, todos eles com caráter de urgência, sendo reconhecido esse caráter de urgência. Mas eu de facto não consegui perceber, mas eu acho que deveríamos tentar ter aqui a prevalência do bom senso, quer por parte dos autores, quer depois também na avaliação, na discussão e no debate. Agora, naquilo que já está, eu acho que neste momento, tendo até em consideração ao tempo que eles foram apresentados, julgo que nenhum deles terá perdido a atualidade, mas basta seguir, a sugestão que eu faria era seguir a ordem de entrada, a data de entrada, e seguir esse critério, e daqui para o futuro tentarmos avaliar situações destas, sendo certo que importava que se respondesse à questão da atualidade e às vezes há situações de caráter de urgência que implicam serem avaliados. Por acaso, há aí um dos requerimentos que tem a ver com a questão relacionada com o hipotético secretário de Estado ou secretária de Estado. Isso significará, se ao dia de hoje tivéssemos já sido feita essa nomeação, naturalmente que nós hoje já estava desatualizado, né? Ainda assim poderia requerer discussão, o autor é soberano nessa situação, mas acho que deveríamos ter o caráter de urgência, responder à atualidade e às questões da ordem da data de entrada, que é um critério
muito
suficiente.
Mas vou ver. Mais algum senhor deputado que intervir? Sim.
Se me permite, sem prejuízo do que disse o nosso colega João, do PCP, eu gostava de dizer o seguinte. Eu gosto de ser coerente e consequente com essa minha coerência. Nós, na última reunião com a senhora ministra, se bem se recordam, nós tínhamos um plano de trabalhos que não conseguimos cumprir por força do adiantado da hora. E recorda-me que aquilo que ficou para trás com a obrigação por parte da senhora ministra, ou o compromisso dela vir cá em fevereiro, foi, de facto, a proposta de audição do Partido Comunista sobre os baixos rendimentos da atividade agrícola de 2022. E, portanto, eu acho que, de facto, este, até por uma questão de coerência, merece ser englobado já na questão das prioridades. E depois, parece-me, também faz sentido, que a audição pedida pelo PSD sobre o processo de implementação do PEPAC e consequências das novas orientações de política para o território, não só porque foi também pedido ainda em janeiro, mas também porque é uma situação que está francamente em cima da mesa, a deixar toda a gente preocupada, porque todos nós, independentemente dos partidos que representamos, já percebemos que temos aqui uma questão que está a preocupar muito os agricultores, que é a ausência da regulamentação desse mesmo PEPAC. E, portanto, eu acho que, pelo menos, estas duas matérias deviam ser sugeridas, ou melhor, deviam ser tratadas com urgência. E não está aqui o colega do Chega, e, portanto, estamos aqui prejudicados, porque também terá os argumentos dele, com certeza, não é?
Mas tinha que estar.
Mas acho que estas duas matérias, pelo menos, parecem-me, com toda a franqueza e seguindo essa minha coerência que gosto de seguir, que seriam de toda a utilidade que rapidamente fossem englobadas nas prioridades para a audição da senhora ministra.
Bem, senhor deputado João Nicolau.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para referir que concordo com aquilo que foi dito, quer pelo senhor deputado do PCP, João Dias, quer pelo senhor deputado Paulo Ramalho, com aquilo que devem ser as prioridades e compreendo, de facto, a pertinência e o compromisso que houve com a senhora ministra e, portanto, Acho que mais do que duas audições por sessão não, é, possivelmente não é comportável dado o espaço temporal, depois torna-se maçudo e os temas não são discutidos com dignamente. E, portanto, agrupar duas a duas era importante e se, parece-me bem que seja a audição do PCP e a audição do PSD. E depois, mais para a frente, agendaríamos as outras duas e as outras todas temos pendente, lembrando também que temos um requerimento do PS de julho do ano passado e que eventualmente deveríamos fazer a visita que foi proposta. E, portanto,
muito não, bem.
Mas é de então, facto, se aprovarmos, convém que façamos de facto a visita, porque senão não vale a pena estarmos a colocar requerimentos sobre determinados assuntos. Não é?
Muito obrigado. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos. Esta é a primeira reunião de mesa de coordenadores em que participo aqui na Comissão da Agricultura, portanto não quero de todo alterar nenhum procedimento que, nem que seja por uso capião, esteja mais familiar. Mas eu não gostava que os termos de que a discussão que agora aqui tivemos se transformasse numa espécie de precedente ao qual não pudéssemos fugir. Neste sentido, qualquer comissão deste Parlamento deve ter como principal objetivo a sua utilidade política. E, portanto, em qualquer momento, a ordem cronológica de entrada de requerimentos pode não ser a ordem mais adequada para que a comissão cumpra o seu cabal papel. E, desculpe, Sr. Presidente, mas em defesa da sua própria posição e da condução dos trabalhos que pode querer fazer, eu não gostava que a decisão para a qual nos encaminhamos aqui agora e parece corresponder coincidentemente com a ordem de entrada, que ficasse plasmada para sempre. Eu estou-me a ver, em algumas circunstâncias nesta Comissão, a defender alterações de ordens por... E não é só uma questão de urgência, pode ser uma questão mesmo de importância política que esta Comissão quer analisar. Esse ponto número um. Ponto número dois, registro que o próprio Sr. Presidente ou algum dos deputados que interveio, desculpem, não me lembro, mencionou a falta de tempo numa das audições para se cumprir o plano de trabalhos. Eu não sei quantas grelhas de audições esta Comissão usa, mas eu diria que perante o atraso de alguns dos requerimentos, alguns de julho, que já aqui se verifica, seria avisado que pudesse haver grelhas para debater mais do que um assunto com a Sra. Ministra, para que ela não venha cá também todas as semanas, né? Que não sejam tão pesadas e nos obriguem a ser nós, sim, mais concretos e diretos nas perguntas que fazemos. E tentar obter as nossas respostas num tempo mais curto, não fazendo necessariamente uma audição dupla igual a duas audições, que, na minha experiência, não produz o dobro dos resultados quando fazemos uma audição dupla. Portanto, no caso concreto, eu não tenho qualquer objeção às duas prioridades que foram ditas, quer os baixos rendimentos propostos pelo PCP, quer PEPAC e Baldi, os propostos do PSD parecem-me da maior importância. Mas interrogo-me se o tema da extinção da Secretaria de Estado da Agricultura, extinção, eu tenho que pôr entre aspas, porque ninguém ainda percebeu muito bem. Exato. Ninguém percebeu muito bem exatamente se aquilo é para ser definitivo, temporário, ou se depende do trabalho de algum caçador de cabeças para encontrar alguém disponível para ir para o Governo. Mas seja, é uma matéria de orgânica do Governo com maior importância para o setor e também não gostava, acho que foi o João Dias que disse, que não gostava quando começássemos a falar nisso, já o assunto estivesse morto, não é? Isto para dizer que se a primeira vinda da Sra. Ministra tratar dos dois temas que aqui foram falados, por nós não tem qualquer espécie de problema, quando isto não corresponde a um precedente de prioridades definitivo, não é? E que a matéria da extinção da Secretaria de Estado da Agricultura devia estar logo na primeira linha de preocupações a seguir, ou se tiverem algum mecanismo de audição que seja um bocadinho mais expedito, até antes. Obrigado.
Muito obrigado.
Três, demoramos mais ou menos quanto tempo? Já não...
O problema, eu queria falar sobre isso.
Ok.
A questão, como dizia o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, e também que não estava cá nessa altura ainda, ou não era membro desta comissão, nós tentámos, nesta última audição, juntar um número significativo de requerimentos. E alguns eram coincidentes. Pensando eu, e já aconteceu, onde isso foi possível, que se evitasse até a segunda ronda que estão previstas em requerimentos. O que é facto é que na última audição devido à calorosa discussão, não foi possível evitá-lo. E houve até um conjunto mais significativo de senhoras e senhores deputados que quiseram intervir. E nós estávamos já aqui há 4 horas e teve que haver essa proposta. A sugestão por si proferida é do mais elementar bom senso, mas também é conhecendo nós a dinâmica parlamentar e a dinâmica de funcionamento das comissões e dos momentos, não é possível taxá-la ou tipificá-la. Tento isso sempre com bom senso, mas nem sempre é possível, por razões várias. No entanto, eu, se me permitirem, fazia aqui uma súmula do que foi aqui dito e do nosso procedimento. Para isto serve, para isto, as propostas que estão em cima da mesa parecem-me todas elas coerentes e eu estou de acordo com elas. Para isso serve, também aqui a reunião de mesa e coordenadores é para, quando for necessário alterar a regra do funcionamento que está pré-estabelecido, ele seja aqui feito. Não seja só a mesa a fazê-lo, seja aqui em sede de mesa e coordenadores. Por isso estabeleceríamos a regra, salvo a melhor opinião e salvo a possibilidade de alterar, ficaríamos sempre com duas linhas de entrada separadas, os urgentes e os não urgentes. Perante estas duas, na primeira dos urgentes, tem que ser também avaliado na sede de discussão, sempre que é da sua urgência ou não, parece-me isto possível. E depois, caso haja aqui alguns atrasos, é sempre abordado, e nós temos aqui uma canalização apertada, pelo menos mensal, de mesa e coordenadores, para discutir sempre que houver aqui a necessidade de alteração, mas cumprimos esse critério e penso que era aqui a melhor solução para vigorar para o futuro. E esta proposta que também está em cima da mesa de juntarmos 2 requerimentos na vinda da Sra. Ministra, para a nossa autodefesa seria benéfico. Sendo salvo que se acrescentarmos 1º requerimento, depois quando uma segunda ronda e depois começa a ser muito prolongado e depois não conseguimos. Estabelecíamos 2 requerimentos e iremos já agendar para a próxima, tentar agendar já para dia 22, uma vez que dia 21 é Carnaval, arranjar para 22 se fosse possível, a vinda da Sra. Ministra para assumir o compromisso que teve com o PSD, da alteração do requerimento, e darmos aqui resposta aos 2 requerimentos que são os prioritários. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Eu, compreendendo as dificuldades que nós temos, isto, de facto, o trabalho é como uma manta, tapa-se de um lado, destapa-se do outro e não consegue cobrir o corpo todo. A questão que está aqui colocada tem a ver com alguma necessidade também. Nós, de facto, os recursos são poucos, mas também podemos nos organizar melhor. Isto querendo parecer aí os membros do governo, mas não é copiando o discurso deles que estou a fazê-lo. De facto, nós podemos nos organizar melhor. Ou seja, nós temos que rentabilizar as nossas reuniões ordinárias. E eu, parece-nos que seria importante que a reunião pudesse, a sugestão que eu faria era que a reunião tivesse duas partes. Uma parte para audições, e acho que todas as reuniões ordinárias poderemos ter condições para fazer pelo menos 2 audições, com uma grelha de tempos rondando a hora.
É o que estamos a tentar fazer.
Eu estou a perceber isso, mas isto agora durante... Aliás, já estamos há um ano quase em funções, vai ser em março, mas a verdade é que durante muito tempo não fomos otimizando aquilo que poderíamos, o tempo que temos das reuniões ordinárias. Ou seja, pelo menos ter 2 audições com uma grelha de tempos que rondasse cada uma da audição 1 hora, e depois uma segunda parte para o processo legislativo, que também temos muito e temos que o fazer. Isto era o que eu sugeria. Surge aqui uma outra situação que tem a ver com as audiências. Ou seja, eu acho que nós estamos aqui a colocar no mesmo patamar audições e audiências. E são muito distintas, tendo em consideração que, precisamente, muitas delas têm caráter de urgência e têm para dar resposta a uma situação política, de atualidade, enfim. Audiências, também temos muito atraso nas audiências. É verdade que estamos a responder agora a pedidos de audiências de julho do ano passado. O que é que eu sugeria? Com muita dificuldade terei de corresponder a isso. Mas eu, uma audição, gostaria de que a Comissão me permitisse a participação democrática. Nas audiências, serei já eu que tenho que... Tal qual como nas audições, mas aí já será uma situação em que eu terei que avaliar entre a participação na audiência ou participação numa outra iniciativa de outra comissão ou da própria comissão. Por isso eu achava que poderíamos encontrar um momento extraordinário para as audiências. Não estou com isto a dizer que se cria um grupo de trabalho para as audiências, como outras comissões já criaram. Mas estar a ocupar... bem sei que as entidades que nos pedem para serem ouvidas aqui, que gostam de ser ouvidas pelo plenário da comissão. Mas estar a ocupar a reunião ordinária, quando temos tantas audições ainda em atraso, com audiências, e acho que nós devemos dar resposta em simultâneo, mas não no momento da reunião ordinária, mas sim
certo.
À quarta-feira ou por aí fora. Podemos... Só mais uma outra questão que o Sr. Presidente disse e com a qual eu tenho outra opinião, uma opinião um bocado diferente, que tem a ver com os requerimentos, dois requerimentos em simultâneo. Eu acho que isso não é benéfico. Eu vou-lhe dar o exemplo, aconteceu-me isso uma vez e pedi para, numa comissão, aconteceu-me isso uma vez e pedi para nunca mais acontecer. Eu vou dar o exemplo, eram três requerimentos ao mesmo tempo. Podiam ser dois, mas naquele caso foram três. E eu só tive a oportunidade de me pronunciar e falar e questionar sobre o meu requerimento. A Iniciativa Liberal pode ter um requerimento sobre o qual eu também tenho, não fui eu que apresentei o requerimento, mas tenho interesse em também fazer questionamento sobre aquela matéria, mas como eu, o tempo que tenho é-me reservado apenas para o meu requerimento, eu não tenho tempo para ir questionamento, fazer o questionamento daquele requerimento que também está em causa. Ora, o que eu solicito é que se evite, ou que pelo menos que não se faça, requerimentos distintos em conjunto. Rondas autónomas para cada um dos requerimentos. Eu acho que é... Porque a participação democrática não é a mesma. Se eu não tiver requerimentos, então eu faço uma gestão e consigo fazer os questionamentos. Agora, se eu tiver um requerimento, eu tenho que defender o requerimento, tenho que fazer questionamentos sobre o meu
muito
requerimento
bem.
Para mim, e não vou às outras.
Muito bem. Permitam-me, então, duas notas. Relativamente à última sugestão, quando acontecer, iremos fazer uma adaptação de grelhas. Ou seja, adaptamos a grelha quando essas situações surgirem. Para permitir precisamente aquilo que referiu da participação, quando houver requerimentos conjuntos de matéria distinta, fazemos uma grelha adaptada para permitir a participação igualitária de todos. Eu tinha sugerido, da mesma matéria, eu tinha aqui sugerido o seguinte, já numa outra reunião de mesas e coordenadores, e depois não foi aceito por os grupos parlamentares, que era precisamente para tornar mais eficaz e conseguirmos dar resposta, que a nossa reunião se dividisse em duas partes, manhã e tarde. Podia ser a manhã de terça-feira sempre reservada, numa primeira parte, a estas audições, e depois à tarde a nossa reunião ordinária. Não foi aceita essa proposta. Mas essa proposta vai de encontro àquilo que ficou aqui estabelecido, tínhamos essa regra, íamos sempre dando resposta. Podemos aqui fazer outra... Perdão. Podemos aqui fazer outra alteração... Na minha boa vontade de conseguirmos aqui um consenso. Eu percebo que às senhoras e senhores deputados que vêm de longe, na terça-feira de manhã, não é fácil. Podíamos então era antecipar, tipo começar esta reunião sempre às 14 e atrasarmos para às 15h30 o início da reunião ordinária. E tínhamos aqui esta hora e meia no qual se faria sempre a audição. A reunião era dividida em duas partes e todos já sabiam gerir isso. Podia ser aqui uma ideia. Se houvesse aqui o consenso por parte dos senhores coordenadores, era uma ideia que me está aqui a surgir e que podia facilitar a vida a todos. Ou seja, sempre início às 14, iniciamos às 14 com uma ou duas audições, consoante aqui fosse a nossa disponibilidade, sempre. Era a primeira parte da reunião. A segunda parte da reunião iniciava às 15, não às 15, como é normal, iniciava às 15h30, com o processo... As audiências às 14. Não, às 14 e às 15h30, a nossa reunião ordinária do processo legislativo, e sendo que as nossas audições também encaixavam na reunião ordinária, no meu entender. Uma audição requerida do Sr. Ministro vir vem à parte ordinária, não vem na outra parte esta. Era a minha proposta, se fosse aceito. Ficaria como uma regra. Sim. Então, só para ficar registado.
Sr. Presidente, da nossa parte concordamos perfeitamente com essa proposta. De manhã era complicado para muitos dos nossos deputados estarem presentes e, portanto, o ideal seria começar às duas, como estava a sugerir, com as audiências.
E a reunião ordinária às 15h30. Sr. Deputado João Dias. Posso. Sim. 15h30, para dar aqui...
Há aqui um pormenor que eu acho que é relevante para quem vem de longe. É começando às duas, dá para vir no mesmo dia. começando de manhã, tem que subir no dia anterior. E, portanto, é bem mais adequado começar às duas e ter duas partes do que usar a manhã e a tarde, não é? Porque isso obriga a quem vem de longe a ter que ir no dia anterior. O que, podendo ser evitado, começando às 2 horas, me parece muito mais razoável. Eu estou a falar em nome de quem faz mais de 400 quilómetros para aqui estar. Estar às 2 é fácil.
Obrigado. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, concorda com a proposta? Tem alguma coisa a opor?
Com aclamação,
muito obrigado. O deputado João Dias tinha dito que sim. Muito bem. Então, esse procedimento, vamos utilizá-lo.
Então, ficaria 14
e 15. 15 e 30. Muito obrigado pela parte do toque. Vamos. Muito bem, isso é um pormenor também. Agora não ficamos presos em pormenores. Já. Quer seguir agora? Não, isto não fala. Não fala.
Dos requerimentos, se quer só essa coisinha, se quer. Pronto, em relação ao.
Não
sei se querem dizer alguma coisa em relação a este programa que temos aqui no Cervato, ou isto vamos tentar acionar alguns temas, como se fala já na receita.
Muito bem. Só aqui outra questão, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, para a nossa reunião ser conclusiva, se calhar depois. A questão é clara. Há aqui uma solicitação por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que coloca que os requerimentos que dê entrada na mesa sejam de imediato distribuídos a todos os senhores e senhores deputados. O procedimento que seja esse.
Tem sido só com a documentação da Ordem de Trabalhos.
Tem sido juntamente com a Ordem de Trabalhos, não é? De forma imediata. Se for essa... Oral não podemos distribuir, mas... Sempre que dá entrada na mesa, os requerimentos são agendados para a próxima reunião agendada. E é distribuída com a Ordem de Trabalhos, suponhamos. O requerimento deu entrada terça-feira à tarde. Já passou a nossa reunião, deu entrada terça-feira à tarde. Ele será distribuído aos senhores deputados na quinta-feira, quando vai com a Ordem de Trabalhos. A questão que é colocada aqui é a solicitação do Chega, que seja de forma imediata. Assim que entra, é automaticamente distribuído. Independentemente de estar na Ordem de Trabalhos ou não, depois de ser colocada. A questão é, deve ser esse o procedimento? Se for acordado aqui que o procedimento deve ser esse, nós cumprimos. Se for acordado que não, que é o procedimento que tem vindo a ser usado ao longo destes anos na Comissão, eu mantenho. Eu quero é aqui a confirmação dos grupos parlamentares neste sentido. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, tem a palavra.
É só para dar nota de que esta é a quinta Comissão que fiz parte do Parlamento desde que cá estou e é a primeira em que a distribuição não é imediata. Estás de acordo. Portanto, é prática da Comissão, mas é provavelmente exceção.
É prática da Comissão.
É provavelmente exceção no contexto das Comissões e devo dizer que há vantagem. Eu não sei se já levantou algum problema esta coisa. Se o Chega já se sentiu muito prejudicado pela não distribuição imediata. Mas
então, perdoem-me.
Acho ao mesmo tempo.
Perdoem-me que o meu o comportamento que a mesa tinha e que o Presidente tinha, vinha de uma tradição que era usada nesta Comissão, que tem um histórico. E o histórico era, o procedimento da Comissão era igual ao das Comissões que os seus deputados referiram, ou seja, sempre que o requerimento estava entrada, era automaticamente distribuído pelos grupos parlamentares. Foi os deputados que solicitaram que não devia ser esse o procedimento, porque depois chegavam à reunião e nem tinham acesso, já não sabiam do requerimento. E então solicitaram que o procedimento devia ser adotado, devia ser diferente, devia ser distribuído na ordem do dia com essa documentação para nunca falhar. E a partir desse momento passou a ser a regra de, com o link, tinham essa informação toda. Ou seja, não nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Foi.
Muito obrigado por essa resenha histórica, mas uma decisão dos
também foi dada que eu também não conhecia.
Pronto, uma decisão dos deputados pode ser tomada em sentido diferente se as condições mudarem. E do meu ponto de vista, e daquilo que me foi explicado aqui, há mais relevância política na distribuição imediata do que relevância prática, que não é compensada pela relevância prática de ter os requerimentos todos juntos. Ou seja, e pode ser uma forma de poupar trabalho à Comissão se evitarmos que haja requerimentos exatamente sobre os mesmos temas, às vezes às resmas, não é? Que, não conhecendo o que já deu entrada, é relativamente mais fácil. Não, mas é...
A atividade política dá a entrada na mesma. Isto foi suscitado por causa da ordem.
Eu recordo que no portal da Comissão há um apartado que diz requerimentos, onde os requerimentos estão lá todos. Portanto, quem não encontra no e-mail, encontra certamente no portal da Comissão. Tem lá sempre, não é? Portanto, eu preferia se alguma vez esse tema voltar a ser discutido...
Com os devidos esclarecimentos, e parece-me ser a opinião unânime, vamos proceder desta forma, igual às outras comissões. Isto é, sempre que o requerimento da entrada é automaticamente distribuído e depois é colocado na ordem do dia. Vamos alterar o procedimento por solicitação. Mas é colocado na mesma ordem do dia, ou seja, ficamos aqui de uma abrangência total para que nenhum dos senhores deputados não tenha o requerimento na altura que tem entrada e que resolva também a questão da ordem de entrada, porque parece-me ser este o grande fator que suscitou a discussão, é quem é que chegou primeiro. Foi o requerimento, isto nomeadamente passa-se muito à direita, quem foi o partido da direita que conseguiu dar entrada primeiro do requerimento? Muito bem. Só na Comissão da Agricultura. É onde faz chuva e faz sol. Muito bem. Então, a mesa passada tem esse procedimento. Senhor deputado João Dias.
É muito rápido e tem a ver com a questão dos projetos de lei que baixam à especialidade sem terem feito a votação na generalidade. A questão que quero colocar ao Senhor Presidente é tão simplesmente a seguinte. O que é que a nossa Comissão faz a um projeto de lei na generalidade? Esta é a primeira resposta que nós temos que dar. O que é que a Comissão faz na generalidade a um projeto de lei? Eu não estou a discordar da forma como foi agendado pelos serviços. Acho que está correta. A forma como os serviços colocaram está correta. O que eu não concordo é com o caminho que é dado a seguir, Sr. Presidente. Acabámos de estar aqui a discutir, durante grande parte da reunião, a resposta que a Comissão está com dificuldade em dar em audições e audiências. Estar a fazer processo legislativo da especialidade de um projeto que nem tampouco teve a votação na generalidade, não foi aprovado na generalidade, nem sabe se vai a ser aprovado, é algo que nos parece que não é correto. Daquilo que eu sei, um projeto na generalidade, o que uma Comissão e o que a nossa Comissão faz é tão simplesmente produzir um parecer. Produz o parecer, é produzido o parecer, é discutido, é votado e faz à generalidade no agendamento e vai à votação na sexta-feira. Se vem para uma nova apreciação na generalidade, o que é que nós temos que fazer na generalidade se já fizemos tudo o que tínhamos para fazer antes? Não há nada para fazer. Não há nada para fazer. Não, eu acho que, e ainda por cima, isto é curioso, é que é um projeto de lei a alterar a lei que resulta de um projeto de lei que fez precisamente este incumprimento. Este incumprimento é reiterado. Na primeira comissão já foi corrigido, Sr. Presidente. Já não faz. A mesma pessoa e a mesma deputada já não faz este procedimento. E eu acho que nós, a bem de nós conseguimos gerir os nossos trabalhos, não vamos fazer especialidades de projetos de lei que baixaram, fosse por 30, 60, fosse por os dias que queiram, para fazermos uma nova apreciação na generalidade. Mas a questão que eu faço é, o que é que nós vamos fazer de nova apreciação na generalidade? É que o projeto de lei, se for para a comissão assumir um texto de substituição, então aí tem que a Comissão ter um texto. E aquele cai a favor do texto da Comissão. Se for para a senhora deputada fazer proposta, alterar o seu projeto de lei, não pode. Porque ela já, foi aquele que discutiu. Ela que apresenta um outro projeto. Porque aquele que já discutimos, se ela agora o alterar todo, vamos lá ver. Eu vou dar a entrada de um projeto de lei. Ele é feito, tem o parecer. Agendo para plenário na quarta-feira. Fazemos a discussão sobre o meu projeto de lei. À sexta-feira peço para descer à especialidade e depois altero todo profundamente, não tem nada a ver com o que já foi feita a discussão. Isso não é correto. Regimentalmente é incorreto. Portanto, não pode alterar o seu projeto de lei uma vez que já fez a discussão daquele projeto de lei. Portanto, é aquele projeto de lei que tem que ir. Agora, e nem vai substituir o texto. Eu já vi aqui coisas da senhora deputada Inês César Real, de quem estamos a falar, em que alterou, substituiu o texto que já tinha sido discutido na especialidade, na generalidade. Como é que pode alterar um texto que já foi discutido na generalidade? Como é que pode alterar numa baixa à especialidade? E não pode correr, não podemos fazer isto. E, portanto, a bem dos nossos trabalhos, nós estamos aqui, isto é cansativo. Sou Presidente, há aqui uma justificação, eu sei que há aqui uma justificação, mas essa justificação, não, essa justificação pode ser importante, mas o que importa é que isto não se repita no futuro para outras situações e que não haja esta justificação.
Eu queria esclarecer o assunto e acho que podíamos esclarecer, se não valia a pena exaltarmos por isto, por uma questão destas. Eu estava longe de vir a fazer isto no Parlamento, mas venho em defesa da senhora deputada do PAN. Porque a senhora deputada do PAN baixou sem votação a meu pedido, a pedido do grupo parlamentar do PS. Porque o grupo parlamentar do PS pretende dar entrada de uma matéria semelhante e não faria sentido estarmos a fazer dois processos legislativos ao mesmo tempo. E, portanto, baixou, sem votação. No nosso entender, não era para ter nenhum tipo de discussão na especialidade antes de ser votado novamente na generalidade. E, nessa altura, baixariam os dois, ou aqueles que entendessem, e faríamos a discussão na especialidade todo, com os projetos em conjunto, eventualmente com audições que fossem necessárias ou o que fosse necessário fazer para sair daqui um texto conjunto. E, portanto, no meu entender, o processo fez sentido no sentido de ganhar tempo para que o projeto do PS pudesse dar entrada e na altura fazer a discussão na especialidade ao mesmo tempo. O quê? Não, isto já aconteceu várias vezes. Atenção, eu penso que é possível, com base no regimento, fazer isto. Pronto, e o PS. Mas, quer dizer, mas não é nosso entender que isto seja uma discussão na especialidade. É um baixou sem votação. Irá voltar novamente ao plenário para a votação. Pronto. Mas, exatamente, mas o agendamento para plenário fica pendente.
Sim.
Eu...
Não, do mesmo texto do PAN. O PAN leva à generalidade, leva a plenário o mesmo texto. Porquê? Já foi, não foi votado, tem que ser votado. O texto